Então, eu quero mostrar a importância que um país como os Estados Unidos dá ao cinema, que é hoje a indústria que tem um potencial e uma força tão grande política quanto a de armamento. Eu queria dizer que o cinema nacional é o segmento, o setor com maior potencialidade de crescimento no país. Nós temos capitalista querendo investir, nós queremos diretores e artistas da melhor qualidade. Eu queria perguntar qual é a política, quais são as metas do governo para o cinema nacional. E sobre isso, sobre um projeto aqui aprovado na Câmara do senador Cristóvão Buarque, sobre o projeto de cinema nas escolas, que eu acho que é um dos problemas de ter um mercado para o cinema nacional. Então, eu queria simplesmente perguntar a você, quais são as metas e qual é a política do Ministério da Cultura? Eu sei que o cinema é um pouco indústria, um pouco comércio, um pouco cultura, mas está sob o seu comando. Qual é o programa e quais são as metas do seu ministério para o desenvolvimento e fortalecimento do cinema nacional? Muito obrigado.
Obrigado. Senhor presidente, cara ministra, eu quero dizer da satisfação de estar aqui nesse debate e que duvidei...
Quase Pernambuco.
Quase Pernambuco. Meu avô pernambucano.
Isso é coisa de mineiro, por isso que ele deu esse problema, viu, Dornelles? Né?
É por causa desse avô pernambucano que eu fico em dúvida, porque se eu fizer perguntas muito simples, vão dizer que é protecionismo aparente. Se eu fizer muito difícil, vão dizer que a família está brigando. Mas a minha preocupação, ministra, é com a educação, a cultura na educação. Sei que outros já falaram disso, a senhora também. Não há como criarmos uma população com gosto pela cultura se nós não investirmos em levar cultura para dentro da escola. E na primeira leitura que eu fiz do Plano Nacional de Educação, eu digo primeira porque é tão complexo, tão cheio de detalhes, que não dá para ter uma opinião com base em uma só leitura. Mas pelo que eu vi, a parte de cultura está relegada por parte do Ministério da Educação. Eu gostaria de saber se está havendo um diálogo entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, no sentido de que o Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos tenha, de fato, cultura dentro das escolas, o que provavelmente vai exigir aumentar o número de horas de aulas por dia, caminhando-se para um horário de educação integral no país. Então, essa é uma pergunta. A outra é uma preocupação. Esse é um país que está gastando, ninguém sabe nem quanto, para construir estádios e quadras para a Copa do Mundo e para Olimpíadas. E tão pouco para manter o patrimônio cultural em edificações que o Brasil tem. Basta ver o que aconteceu há pouco no UFRJ. Eu quero saber como é que nós, do Congresso, podemos ajudar o Ministério a que, pelo menos, essa disparidade enorme em que o estádio aqui de Brasília, que é preciso dizer, nos últimos 5 anos, Brasília não teve mais de 30 mil torcedores em quadras de futebol, somando todos os 5 anos. E vai fazer um de 70 mil. E já tem um outro ali no Gama, que deve ter quantos, Rodrigo? Uns 40 mil?
20 mil.
20 mil. Então, a pergunta é, como é que nós podemos ajudar para que esse país possa gastar mais dinheiro na proteção de seu patrimônio, para evitar essas vergonhas que nós sentimos quando desaba uma igreja, quando cai um prédio antigo, ou até quando autorizam a destruição dele. Então, essas são as minhas duas perguntas. A cooperação com o Ministério da Educação para termos um plano nacional que incorpore cultura na educação, para que esses nossos meninos, como o meu projeto visa pôr cinema brasileiro na escola, porque a gente só cria um mercado de adultos para o cinema se criarmos o gosto pelo cinema na educação de base. A gente começou assistindo filme de Bang Bang americano na escola e termina assistindo hoje filme americano. Então, o que é que está sendo feito entre os ministérios e o que é que nós podemos fazer para aumentar recursos para a proteção ao patrimônio cultural?
Obrigado, senador Cristóvão. Senadora Lides da Mata.
Tentando ser rápida também, quero saudar o senador, nosso senador Inácio, que propôs a vinda da ministra, e saudar a ministra, que tem tido um desempenho, na minha opinião, muito importante nesse debate, enfrentando as polêmicas que têm sido colocadas na agenda da cultura, com muita delicadeza, mas com muita firmeza, até porque não se faz cultura sem polêmica. A cultura da unanimidade é uma cultura, ou é uma não cultura. Portanto, eu creio que a polêmica é indispensável para que nós possamos fazer a cultura cultural do Brasil, a política cultural do Brasil. E eu queria dizer que acho muito importante que num governo de uma presidente mulher, o Ministério da Cultura também seja dirigido por uma mulher. É a busca de identificação e de dar visibilidade à cultura feminina neste país e à participação da mulher no fazer cultural da nossa nação. Mas, ministra, como a senhora sabe, porque já esteve na Bahia algumas vezes, justamente no fortalecimento da cultura, e tem neto baiano, já que todo mundo quer um pedaço da ministra, a Bahia também tem o direito de tê-lo. A senhora esteve lá participando de eventos vinculados à cultura afro-brasileira. E eu gostaria de saber, portanto, um pouco dos planos de trabalho previstos para sua gestão na Fundação Palmares, que é uma importante instituição para o fortalecimento da cultura afro-brasileira e fundamental, portanto, para o meu estado, para tantos estados que reconhecem, que se identificam com esta identidade afro-brasileira e reconhecendo-nos baianos como um povo negro. Eu gostaria de que a senhora pudesse destacar essa questão. Eu concordo integralmente com a fala do senador Dornelles e também tenho interesse em que a senhora possa responder sobre esse ponto. E, finalmente, quero dar uma palavra gostaria de saber como a população tem se pronunciado em relação às consultas públicas sobre a mudança na lei dos direitos autorais, como resultado dessa proposta. Eu creio que a Lei Rouanet veio para o Congresso para ser modificada para melhor, para que nós possamos superar as dificuldades que ela tem, mas a reconheço também como uma lei estimuladora dos investimentos empresariais na cultura brasileira, indispensável para que nós pudéssemos buscar esse fomento à cultura nacional. Finalmente, quero dizer, gostaria que a senhora esclarecesse um pouco esta polêmica em relação ao financiamento do projeto de Maria Bethânia, até em prol, em defesa de Maria Bethânia, que conheço como artista baiana, das que menos depende de qualquer tipo de financiamento público. Tem a sua carreira, a sua vida estruturada no na sua capacidade de captar investimentos no seu próprio trabalho e é uma artista de reconhecimento internacional. O que faz pela poesia brasileira, uma área tão pouco valorizada pelas políticas em geral, eu vejo como algo extremamente saudável e a ser saudada pelos brasileiros. Muito obrigada.
Obrigada, senadora Lídice. Queremos agradecer também a presença da senhora Márcia Helena Gonçalves Hollenberg, esposa do nosso senador, que é diretora do Departamento de Articulação e Fomento do IFAM. Seja muito bem-vinda.
Saúde com o senador Sergipano, que é um
médico. Sergipano. Ministra, por 10 minutos.
Alô, tá. Senador Francisco Dornelles. Bom, reafirmo, só consertando, sou filha de carioca e vivia em São Paulo e Rio e morava no Rio.
A senhora é a melhor dos mundos, a senhora pensa que é paulista e nós achamos que a senhora é carioca. Vamos ficar assim.
Tá certo, vou fazer.
Mas o título de cidadã é cearense, não tem mais jeito, ele perdeu tá assim.
Enfim, o cinema é uma área muito rica e complicada, né? A gente vê as polêmicas meio do cinema, a Ancine está lá trabalhando e tivemos um encontro com o Conselho Superior de Cinema agora, na semana passada, com representantes de toda a cadeia produtiva da criação, dos produtores, distribuidores e tal, para discutir as saídas, porque quando chega lá também existe uma burocracia que também passa pela CGU, que exige uma série de procedimentos. Então, o pessoal do cinema está gritando muito. Mas estamos, o Ministério da Cultura está trabalhando intensamente para buscar soluções para o investimento no cinema. Na mesma reunião, a gente discutia uma questão que foi o Cacá Diegues que tinha levantado, fez uma imagem de que o cinema brasileiro é aquele Boeing que está assim, com tudo pronto na pista, motor ligado, está quente, agora ainda não levantou voo. Quer dizer, o que está faltando para levantar esse voo? Nós combinamos, na reunião do Conselho Superior de Cinema, um trabalho conjunto agora do Ministério da Cultura, junto com o Ancine, para descobrir soluções. Nós conseguimos descobrir várias saídas para esses impasses em relação à Lei Rouanet. A aprovação da Lei Rouanet também era complicadíssima. Aí está aí o Enilton, que é da CEFIC, Secretaria de Fomento, ele, que veio do Ceará também, e trabalha agora, ele facilitou muito os trâmites para aprovação e para poder aprovar projetos na lei, sem independente dos méritos, que isso aí não passa pelo conselho, né, pela CNIC, que é o conselho que julga os projetos, mas assim, a tramitação burocrática, isso foi muito fácil. Ele vai trabalhar junto com a gente, junto com a Cine, para ajudar. Quer dizer, o cinema já tem leis próprias, inclusive a lei do audiovisual, existe o Fundo Nacional para o Cinema, para o audiovisual, e nós temos também, na área da Secretaria do Audiovisual, vários programas para o cinema, para de curto e médio, pequeno e médio orçamento, para documentários, para várias outras áreas, e estímulos a festivais. E tem uma área importantíssima no Ministério, que é a Cinemateca Brasileira. A Cinemateca Brasileira está digitalizando filmes e está fazendo uma distribuição muito grande para os pontos de cultura, para quem mais está pedindo. E nós pretendemos, sim, agora, com essa parceria com o Ministério da Educação, também fazer essa distribuição. Tem um número enorme, agora não sei o número de títulos que tem, de filme brasileiro de qualidade, fazer essa distribuição nas escolas, para que a juventude também tenha esse acesso. Então, isso está sendo fechado, essa parceria, com a área da educação, para estimular fomentar o cinema na Ancine. E na Cinemateca temos essa área muito específica também da digitalização e distribuição, divulgação do cinema brasileiro. Senador Cristóvão Buarque, cultura e educação, sempre educação, a preocupação do senador. Mas ainda bem que ele compreende a cultura como parte da integrante da educação. Eu também entendo dessa mesma forma. No Plano Nacional de Educação, né, ele está, até pouco, estava bem, pelo que o senhor falou, a cultura não estava muito contemplada. Mas isso vai ser, estamos revertendo isso. Na conversa que estamos tendo com o ministro Haddad, isso já foi detectado, estamos com um grupo de trabalho já, uma diretoria trabalhando nesse sentido, como ocupar essa grade escolar que aumentou, ampliou seu horário, e a cultura tem que entrar. Ele reconhece a importância da cultura na formação do aluno, quer dizer, isso ele já está muito claro, nós vamos trabalhar junto, isso aí com certeza nós vamos administrar essa questão para que a cultura participe, não só a música que já está aprovada e que vai ser regulamentado isso, mas também que participe em outras áreas, porque todas ajudam na ampliação de horizontes, né? O cinema brasileiro nas escolas, como já disse, quer dizer, já está nos nossos. A gente já conseguindo essa parceria já estabelecida, nós vamos passar a fazer a distribuição de cópias de filmes em DVD para as escolas. Assim como também temos com livro, com outras áreas também estamos fazendo temos essa preocupação. E temos também a preocupação, por exemplo, em vários projetos pequenos, porque a cultura tem isso, trabalha às vezes com projetos pequenos que aparecem pouco. Nós tínhamos, quando eu estava na Funarte mesmo, isso com certeza, Grace, né, vai voltar, o projeto que era de concertos didáticos nas escolas. Então, nós dávamos uma verba para que o duo, trio e tal, fizesse não só o concerto, uma apresentação, como uma aula, mostrando os instrumentos, mostrando como se toca, o que era o quê. Quer dizer, ninguém precisa ser músico, mas conhecer um pouco mais e despertar para esse mundo, que é muito interessante, que passa também muito do imaginário, isso é importante que chegue na escola, porque às vezes a música que chega, que toca no rádio, já tem sido de uma qualidade tão baixa que eu acho que nós temos que trabalhar com a educação para levar uma cultura mais que às vezes não tem acesso pelas rádios, pelos meios de comunicação mais conhecido. Em relação à Copa e Olimpíadas, realmente as verbas estão sendo grandes em função dos eventos. Agora, nós também temos que, além de compreender que, às vezes, esses esportes exigem espaços grandes, de grande visibilidade, e a cultura, às vezes, trabalha, porque trabalha muito com a diversidade, são, às vezes, trabalhos pequenos que não têm essa... não aparecem tanto, a mídia não percebe tanto a dimensão que a cultura, nos pequenos projetos, aonde ela consegue atingir. Agora, claro que nós temos também essa preocupação. Estou correndo, já estive no BNDES, estou com a Petrobras para a recuperação. Nós temos o IFAM, que é a nossa maior preocupação, é o IFAM, com seus prédios históricos, que estão precisando, quer dizer, esse trabalho para que esse patrimônio, que é importante para todos nós, que é importante para que as crianças também conheçam a sua história, a história do seu país, né? Nós estamos procurando, além das verbas, que nesse momento, nesse ano, estão curtas, realmente vieram bastante cortadas, mas vamos trabalhar com elas para não parar as obras e para, a partir do ano que vem, e com recursos que virão das estatais, tenho quase certeza, já está tudo mais ou menos costurado, nós vamos poder atender mais áreas de patrimônio. E, fora isso, tem um grande projeto de museus que eu já estou colocando nessa agenda da Copa também, porque os museus têm que estar preparados para receber, para a Copa e Olimpíadas, para receber também o público que vem via esporte, mas que vem passear para a cidade e conhecer um pouco das cidades, das suas histórias e tal, e dos seus museus. Eu ainda tenho uma para responder. Senadora Lídice da Mata. Bom, muita polêmica em relação à cultura, realmente, senadora. Com cultura, a gente sempre vai sempre ter polêmica, vamos sempre lidar, quer dizer, a criatividade, o impulso, as demandas, é muito mais rico, muito mais viva as polêmicas na cultura, né? Agora, em relação à Fundação Palmares, né? Estive conversando, quer dizer, a Fundação Palmares esteve conversando comigo, o Eloy Ferreira, há poucos dias, inclusive lembrando que esse ano se comemora o ano dos descendentes africanos, né? Outros falam afrodescendentes, duas versões. E nós temos que ter um cuidado, um olhar todo especial. Estou, inclusive, me programando para visitar alguns países africanos de língua portuguesa e fazer um trabalho voltado para o resgate dessa língua, o conhecimento dessa língua portuguesa praticada no Brasil e nos países africanos de língua portuguesa. Nós estamos querendo trazer desses países também informações que a gente possa publicar dessa linguagem praticada nesses países, dessa nesse encontro de línguas que veio para o Brasil, que aqui se transformou em outra coisa e que ainda lá se pratica e que tem, todos passam pelo português. A gente pretende desenvolver... isso também vai ser, provavelmente, com dinheiro privado que a gente vai buscar. Mas a publicação de dicionários e de estudos sobre a língua praticada no Brasil e nesses países africanos. Sim, a língua geral mesmo. Depois, consulta... nós temos também um trabalho que ele quer fazer do encontro dos quilombos. Isso a gente ainda não decidiu se vai ser em Brasil, em Brasília ou em outra região desses, dos quilombos todos que existem pelo Brasil.
Baixo, Médio Amazonas e Tapajós, na cidade de Alenquer.